Você está ouvindo Caminhos do Brasil.
Olá, pessoal! Seja muito bem-vindo ao Caminhos do Brasil, o podcast do Ministério da Infraestrutura. Eu sou Alfredo Luiz Filho e você acompanha aqui comigo as informações e entrevistas atualizadas sobre o universo da infraestrutura de transportes e de trânsito. Neste episódio do Caminhos do Brasil, o tema é a contratação de investimentos prevista ainda para este ano e para 2022, após os leilões da InfraWeek. Agora, no início do mês de abril, o Minfra promoveu a concessão de 28 empreendimentos e assegurou o aporte de mais de 10 bilhões de reais em investimentos ao setor de transporte, o que vai gerar mais de 200 mil empregos ao longo dos contratos. O valor é maior do que o orçamento da pasta para um ano inteiro. Foram leiloados 22 aeroportos, uma ferrovia, que é a FIOL, e mais 5 terminais portuários. Mas, e agora? O que ainda vem pela frente? Para falar sobre os próximos passos e fazer um balanço dos resultados da InfraWeek, eu converso com os secretários responsáveis por cada área do Minfra. Vou começar falando sobre o setor de aviação, onde logo no primeiro dia da InfraWeek, o governo garantiu mais de 6 bilhões de investimentos e 22 aeroportos leiloados nas regiões Sul, Norte, Centro-Oeste e Nordeste. Eu queria saber do secretário de Aviação, Rony Glanzman, de que forma esse interesse, esse retorno dado pelo mercado, pode refletir já pensando na sétima rodada em 2022 e saber também dos projetos que vêm por aí, secretário.
Olá, Alfredo. Olá, ouvintes do podcast Caminhos do Brasil. De fato, os resultados da sexta rodada nos animam bastante, né? Para que sejam dados os próximos passos. Nós temos esse ano ainda o leilão da relicitação do aeroporto de Natal, que deve ocorrer no final do mês de novembro, início do mês de dezembro, ainda em 2021. Né? Estamos com bastante procura, bastante interesse por esse ativo lá no aeroporto de Natal, uma capital importante do Nordeste, muito focada na parte do turismo. E teremos na sequência, já em 2022, no primeiro semestre, ali pelo mês de maio, junho de 2022, a sétima rodada de concessões, aí com aeroportos da magnitude de Congonhas e Santos Dumont. Então, de fato, também o mercado agora aqueceu muito com relação à demanda por esses ativos. Eles já são muito atrativos por natureza. E agora, ainda mais, diante aí dos resultados excelentes que tivemos na sexta rodada. E já estamos também preparando a primeira rodada, o projeto piloto da PPP de aeroportos regionais, focadas na região amazônica. São 8 aeroportos que devem ser levados a leilão no segundo semestre de 2022. É um projeto piloto, um projeto pioneiro que nós estamos fazendo, em que há participação do governo federal com contraprestação do poder público. É uma modelagem inédita que nós estamos construindo e estamos aí bastante esperançosos e bastante confiantes no sucesso dessa modelagem de PPP. Ou seja, temos uma carteira bastante imponente aí pela frente, com ativos variados, né? Pequenos, médios e grandes aeroportos serão leiloados até o final de 2022 e, de fato, a gente vê o mercado aquecido, olhando para esses ativos. Eu reputo como tendo sido um acerto muito grande do governo federal ter anunciado de antemão, né? Nós anunciamos isso em 2019, no início do governo, já qual que era a carteira de os projetos que estariam sendo vendidos ao longo dos 4 anos de governo. E isso permitiu com que o mercado se preparasse para esses leilões. Então, muita gente veio já na sexta rodada, já para se posicionar no mercado brasileiro, olhando para a sétima rodada. Operadores que agora, por exemplo, que ganharam o Bloco Norte, já estão olhando para a rodada de PPPs amazônicas, porque tem toda uma sinergia, né, entre operar a concessão do Bloco Norte e a rodada de PPP dos 8 aeroportos do interior do Amazonas. Então, de fato, isso traz uma verdadeira revolução em termos de gestão aeroportuária para o Brasil, colocando players globais, operadores globais, operando aeroportos como Tefé, como Tabatinga, como Cruzeiro do Sul, aeroportos lá no sul do Brasil como Pelotas, Bagé, Uruguaiana. Quer dizer, até poucos anos atrás seria impensável de se ter operadores globais operando aeroportos de pequeno porte, aeroportos, né, que a gente sabe que não são viáveis do ponto de vista econômico e financeiro, mas eles fazem sentido dentro de um bloco, dentro de uma modelagem que eu julgo ser uma modelagem muito inteligente do ponto de vista da política pública, exatamente porque permite esse tipo de resultado para a população.
Secretário, e que balanço que pode ser feito desse resultado da InfraWeek? Afinal, o governo federal recebeu mais de 3 bilhões em pagamento de outorgas, que é um valor que poderá ser reinvestido em melhorias para o próprio setor, e tudo isso mesmo em um ano de dificuldades por conta dos impactos da pandemia, né?
Os resultados, de fato, nos surpreenderam. Nós tivemos a participação, foi um leilão muito competitivo, e nós tivemos a participação de operadores globais, né, operadores de renome internacional. Cito aqui, por exemplo, operadores do aeroporto de Madrid, de Barcelona, na Espanha, o aeroporto de London Luton, no Reino Unido, na Inglaterra, Lisboa, em Portugal, Santiago do Chile, aeroportos regionais na França. Tivemos um operador do aeroporto de Houston participando nos Estados Unidos, operador do aeroporto de Quito, no Peru, Curaçao, San José, aeroportos aqui do Brasil, como Confins, como Salvador, como Brasília, aeroportos também como Charles de Gaulle em Paris, o operador esteve presente, o aeroporto de Orly, né? Aeroportos do grupo Corporação América, como Buenos Aires, Montevidéu, Florença na Itália, Pisa na Itália, aeroportos na Armênia. Quer dizer, todos esses operadores, né, foram sete grupos que participaram do nosso leilão, e eles operam tudo, né, um exemplo aí de aeroportos que eu fiz essa lista grande, eles participaram do nosso certame e, de fato, foi bastante concorrido, bastante competitivo. Nós tivemos aí ágios que surpreenderam, né, o governo federal pela ousadia desses ágios. Tivemos no Bloco Sul, que era o bloco liderado por Curitiba, com mais Foz do Iguaçu, Londrina e outros aeroportos na região sul do Brasil, um ágio de 1.500% em cima do valor de lance mínimo que o governo tinha estipulado. Tivemos para o Bloco Central, que é liderado por Goiânia e também tem Palmas, São Luís, Imperatriz, Teresina e Petrolina, um ágio de 9.000%, era um lance mínimo bem baixo, um lance mínimo de 8 milhões, né? Além dos investimentos, cerca de 1,8 bilhão de investimento, nós tivemos um ágio no leilão de superior a 9.000%. E no Bloco Norte, foi vencido pela operadora Vinci, a operadora francesa Vinci, tivemos aí 777% de ágio. Lembrando que o Bloco Sul e o Bloco Central foram vencidos pela operadora CCR, né, que opera aqui no Brasil o aeroporto de Confins, opera o aeroporto de Quito, de Curaçao, aeroporto no Curaçao no Caribe, e também San José, também na América Central. E também opera terminais nos aeroportos norte-americanos. Então, de fato, nós conseguimos atrair aí o que tem de melhor em termos de operadores aeroportuários no mundo. Tivemos propostas para os três blocos, com ágios bastante surpreendentes, um leilão bastante concorrido, e que demonstra aí, na verdade, uma confiança, né, no futuro do nosso país, no futuro do setor de aviação civil, né, que mesmo agora, num período tão crítico como esse de pandemia, um período que o setor vive a sua pior crise da história da aviação civil, pelo fato da pandemia, fomos ousados, né, fizemos o leilão mesmo nesse período, mas porque tínhamos exatamente esse retorno do mercado, porque isso é um projeto de longo prazo, são projetos de longo prazo, 30 anos de concessão. Então, na verdade, todos esses investidores e operadores, eles estão olhando para o futuro, para esses 30 anos, e vendo aí uma retomada bastante pujante do mercado de aviação civil brasileiro. Não foi fácil fazer o leilão nesse momento, né, de pandemia, mas eu acho que, né, o governo federal teve aí essa ousadia, essa persistência, essa resiliência, e demonstrou que, de fato, o mercado acredita nos potenciais do Brasil.
Outro empreendimento concedido na InfraWeek foi a FIOL, a Ferrovia de Integração Oeste-Leste, lá na Bahia. Serão mais de 3 bilhões investidos pela iniciativa privada para término da construção e o início da operação da ferrovia. Aqui conosco o secretário de Transportes Terrestres, Marcelo Costa, e queria que você falasse sobre a importância da FIOL, Marcelo.
Ela é mais uma entrega do governo federal dentro de um planejamento maior. A gente está seguindo à risca o que está previsto no Plano Nacional de Logística, que por sinal está em audiência pública, né? A gente está revisando o plano, ampliando o seu horizonte de planejamento para 2035 e depois para 2050. E todos os objetivos e as grandes ferrovias e as grandes entregas ferroviárias que estavam previstas, nós estamos pegando uma a uma. A FIOL ela faz parte desse grande eixo oeste-leste, que vai se unir no futuro à FICO, e que nós, no dia 8, fizemos o leilão da primeira etapa, que é a que liga o porto de Ilhéus até Caetité, interior da Bahia. É uma ferrovia e foi uma entrega muito emblemática para o governo federal, porque são 537 quilômetros de ferrovia no Nordeste brasileiro, e a gente sabe que a ferrovia ela tem não só a carga origem, né, que é a carga da mineração, que é a característica principal da FIOL, mas depois ela vai começar a captar, quando ela crescer em direção ao Centro-Oeste, através da FIOL 2 e da FIOL 3, ela vai captar também a carga do Oeste da Bahia, que é uma região muito produtora, com uma grande produção de grãos, né? Ali a região de Barreiras, Senador Luiz Eduardo, essa região é muito pujante e tem uma produção muito forte de grãos que depois vai ser captada por essa grande ferrovia. É uma ferrovia que vão colocar mais de 3,3 bilhões de investimentos na região, dos quais 1,6 bi só para conclusão da obra, quer dizer, então a gente está falando da compra de insumos, de construção civil, da contratação de pessoas para terminar essa obra. Isso vai ter um efeito multiplicador de desenvolvimento na região. No momento que a gente mais precisa, né, que é saindo da pandemia, a saída da retomada do crescimento vai passar por uma necessidade muito grande de geração de emprego e renda, ainda mais na Bahia, ainda mais no Nordeste. Então a FIOL ela é muito oportuna, primeiro porque ela dá um desenvolvimento para aquela região de longo prazo. A ferrovia ela tem a característica de induzir outras potencialidade da região, então não só os grãos do oeste baiano, não só a mineração na região de Caetité, mas até a carga geral, indústrias que podem nascer, que passam a ser competitivas e viáveis no momento que você tem uma ferrovia ligando a um porto para fazer o escoamento dessa produção. Então a gente acha que vai ter um efeito multiplicador nessa geração de emprego e renda naquela região.
Secretário, e como tem sido esse trabalho de valorização do transporte ferroviário? Porque é algo até que estava praticamente abandonado havia muito tempo, né?
A malha ferroviária brasileira, se a gente analisar historicamente, ela não cresce desde 1957, que foi a época da criação, da extinção da Refese e da criação das concessionárias que nós temos hoje. Desde então, a malha se manteve estável em 30 mil quilômetros, e hoje, desses 30 mil, praticamente 10 mil quilômetros são inservíveis, não são utilizados economicamente. Então, em tese, a nossa malha diminuiu de lá para cá, por uma série de motivos. A gente resolveu nesse governo, né, isso com uma intenção muito forte presente do próprio presidente Jair Bolsonaro e do ministro Tarcísio, a gente resolveu se empenhar fazendo aquilo que foi um sonho no passado e que ninguém acreditava viável, que é investir pesadamente novamente no modal ferroviário e transformar a participação do modal ferroviário, que hoje está em 15%, 17%, dependendo de como você faz a conta, do total de cargas transportadas no país, para 35%. Se a gente colocar em prática todo o plano estratégico do governo federal, e a gente já começou a fazer isso, como eu disse, com as renovações antecipadas, agora com a FIOL, com a Ferrovia Norte-Sul, que a gente licitou, fez o leilão em 2019 e agora entrega no segundo semestre já pronto o tramo central, a gente tem um potencial de dobrar ou mais do que dobrar a participação do modal ferroviário. Pra você ter uma ideia, nós temos mais de 64 bilhões de reais em investimentos no modal ferroviário previstos para serem realizados ou contratados ainda nesse governo. Isso é transformador. A gente está adotando um sistema no país onde a gente tem uma densidade maior de malha ferroviária ofertada, com possibilidades de competição entre elas. Então a gente está, por exemplo, pegando a região centro-oeste do país e oferecendo várias alternativas para o escoamento daquela carga. É uma região que hoje produz, só no Mato Grosso, 60 milhões de toneladas de grãos e tem um crescimento previsto na próxima década para 120. Então a gente precisa criar alternativas para essa nova carga que vai ser formada nessa nova década. A gente está querendo, por exemplo, como alternativas, colocar a ferrogrão, escoando essa carga para o Arco Norte, o próprio sistema FICO-FIOL, e aí a importância da gente ter feito o leilão agora no dia 8, que vai dar um caminho preferencial para o Porto de Ilhéus, ou a própria ligação da FICO com a Norte-Sul, descendo para o Porto de Santos através da Rumo Malha Paulista, que nós, ao renovarmos a concessão, ampliamos a sua capacidade. Então o que a gente está fazendo é trazer competição e alternativas para o escoamento da nossa produção.
O último dia da InfraWeek foi marcado por 5 arrendamentos portuários. 4 áreas no Porto do Itaqui, no Maranhão, voltadas a combustível, e outra no Porto de Pelotas, no Rio Grande do Sul, destinada a toras de madeira para a cadeia da produção de celulose. O Diogo Piloni, secretário de Portos e Transportes Aquaviários, também participa aqui desse papo, e eu queria saber o que temos previsto pela frente, secretário.
Nós temos uma perspectiva de fazermos ainda pelo menos mais 15 arrendamentos esse ano. Serão, prevemos aí mais 3 rodadas de leilões até o final do ano, em que a gente deve ter, logo de partida, no curto prazo, com perspectivas de publicação de edital ainda no mês de maio, de 5 a 7 terminais, né? Os próximos aí na fila são o terminal do Porto de Santana, o MCP-02, um terminal de farelo de soja, que já está, desde o final do ano passado, aprovado pelo Tribunal de Contas da União, que a gente deve publicar edital dentro em breve. Nós temos o terminal de Mucuripe, né, no Porto de Fortaleza, um terminal de trigo, também já autorizado pelo Tribunal, aguardando somente publicação de edital. MAC 13, que é um terminal de Maceió, para movimentação de açúcar, em que a gente já teve, o processo já está pautado no plenário do Tribunal de Contas da União, aí com a perspectiva de aprovação célere para que a gente possa consolidar nesse bloco, né, da próxima rodada. O MAC 14, que é o terminal de cavaco de madeira, também em Maceió, em vias aí de ser aprovado no Tribunal de Contas da União, já está no plenário também. Também estão no plenário 2 terminais, que são arrendamentos simplificados, um em Imbituba, de granel líquido, um em Itaguaí, de granel mineral, e que tem aí a perspectiva também de aprovação no plenário. E aí, com esses terminais, a gente consegue já consolidar um próximo bloco, uma próxima sessão de arrendamentos na B3, tá? Sem esquecer também do Terçab, Terminal Salineiro de Areia Branca, que também foi já aprovado pelo Tribunal.
Secretário, e sem falar ainda que também tem a expectativa de desestatização da Codesa, é isso?
Expectativa para a desestatização da Codesa é muito boa. Temos aí, recentemente tivemos a aprovação e a conclusão do processo de consulta pública conduzido pela a agência reguladora, pela ANTAC. Isso nos permite agora empacotar os estudos, editar o contrato, as minutas e encaminhar ao TCU. A nossa perspectiva é, no mês de maio, encaminhar a Codesa para o TCU, com uma visão otimista nossa aí de que teremos uma análise muito célere por parte do Tribunal, tendo em vista as nossas inúmeras reuniões realizadas, alinhamentos já feitos com a área técnica do Tribunal.
Secretário, de que forma esses arrendamentos, esses investimentos assegurados na InfraWeek vão impactar tanto para o Porto do Itaqui, lá no Maranhão, como para o Porto de Pelotas, no Rio Grande do Sul?
No Porto do Itaqui, a realização desses mais de 600 milhões de reais de investimentos em 4 terminais, né, sendo 2 brownfields, terminais que já são operacionais, mas que terão aí novos investimentos, ganhos aí de capacidade de tancagem, e teremos 2 novos terminais greenfield, e esses terminais vão somar aí mais de 200 mil metros cúbicos de tancagem totalmente nova no Porto de Itaqui. O Porto de Itaqui é uma alternativa interessante para importação de combustíveis e possui na importação uma logística muito favorecida pela ferrovia que é a estrada de ferro Carajás, integrada com a ferrovia Norte-Sul, e, portanto, todo esse combustível que é importado pode ser internalizado pelas vias ferroviárias ao interior do país. No Porto de Pelotas, também um caso bem interessante, foram 16 milhões de reais que serão autorizados agora para investimentos no terminal de toras de madeira, e aí se forma uma cadeia, uma cadeia logística quase que integralmente pela via aquaviária. Olha que coisa interessante, a gente tem a possibilidade então dessas toras de madeira, elas são embarcadas no Porto de Pelotas, né, toras de madeira ali de produção do próprio Rio Grande do Sul, então elas são embarcadas em Pelotas, seguem por barcaças até Guaíba, onde são descarregadas. Essas toras então são insumo para a produção de celulose, e essa produção de celulose volta a ser embarcada em Guaíba e vai percorrer aí por navegação também, por barcaças, esse caminho até o porto do Rio Grande, onde a celulose é embarcada em navios, grandes navios cargueiros, que podem possibilitar, né, que possibilitam a exportação da celulose. Então, praticamente aí um ciclo fechado pela via aquaviária.
E como foi dito lá no início do nosso podcast, a InfraWeek rendeu 10 bilhões em investimentos ao setor de transportes, um valor que se soma ao que já havia sido arrecadado nos últimos anos através justamente do programa de concessões, um assunto da Secretaria de Fomento, Planejamento e Parcerias. E eu quero saber justamente da secretária Natália Marcaça qual a avaliação até aqui desse trabalho realizado.
Falando do nosso programa de concessões, né, que começou ali em 2017, com a realização desses últimos leilões na InfraWeek, a gente consegue até agora ter 69 ativos leiloados, que somam no total mais de 55 bi em investimento, mais de 17 bilhões em outorga, e que isso tem o potencial de gerar mais de 800 mil empregos. Então, com a InfraWeek, que foi um percentual disso, né? Ela leiloou 28 ativos semana passada, mas que no total da nossa carteira já são 69 ativos entregues à iniciativa privada. A gente ainda tem mais 22 ativos pela frente. Agora, ainda 29 de abril, esse mês ainda, a gente tem o leilão da BR-153, Goiás-Tocantins. É uma rodovia super importante no coração do Brasil, que transporta commodity agrícola, carga geral. Ali, só essa rodovia, ela está somando 14 bi de investimento. Então, uma super rodovia. E no dia 8 de julho, a gente também tem a rodovia da BR-163, do Pará, ali, Mato Grosso-Pará, né? Grande parte é no Pará, que é uma rodovia super importante, onde escoa também nossa carga agrícola ali pelo Arco Norte, né, pelos portos de Miritituba. Então, esses são os dois nossos próximos leilões. A gente tem ainda, ao longo do ano, mais terminais de arrendamento portuário, são mais 12 terminais de arrendamento portuário, mais rodovias que vêm pela frente. Então, a gente tem um ano ainda muito animado.
E, Natália, o ministro Tarcísio fala na contratação de 260 bilhões até o final de 2022. Não é uma meta muito ousada, não?
Nos nossos primeiros dois anos a gente fez... A nossa meta foi de 45 bilhões de reais que foram contratados. Esse ano a nossa meta é de mais 90 bilhões a serem contratados, que com certeza a gente vai atingir essa meta. E a gente tem para o ano que vem a nossa meta mais desafiadora, que é fechar esse pacote. Então, a gente vê, sim, toda a possibilidade de atingir essa meta. E mais que isso, lembrando, o programa de infraestrutura, ele é um programa de Estado, ele é contínuo. O nosso objetivo aqui é contratar esses investimentos, é gerar emprego e que isso seja contínuo. Essa é a nossa verdadeira meta.
Eu conversei com os secretários do Ministério da Infraestrutura, Rony Glansman, Marcelo Costa, Diogo Piloni e Natália Marcaça, sobre a InfraWeek e os próximos passos na contratação de investimentos para o país. Termina aqui o podcast Caminhos do Brasil, do Ministério da Infraestrutura, sempre com entrevistas e assuntos relacionados ao universo da infraestrutura de transportes e de trânsito no país. Até a próxima!